Estamos recebendo a equipe da Secretaria de Infraestrutura, o secretário Silvano Brito, Bombinha, Libne Angelinha, engenheiro, e a Marília Acioli, arquiteta. Nesse debate de monitoramento que a gente faz mensalmente aqui na Rádio Pajeú, uma prestação de contas à população do que a equipe, a secretaria, vem fazendo, né? É uma secretaria sobrecarregada, né? Que demanda muito, né? Vários, muitos serviços. Então, tem muita coisa para a gente falar. Você pode participar, viu? Agora, a partir de agora, com sua pergunta, com sua demanda, pelo 3838-1213 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213, com as prioridades, as demandas aí do seu bairro, da sua comunidade. Fique à vontade, eles estão aqui para responder o seu questionamento, tá? Vamos, Silvano, bom dia, o Bombinha. É muita correria, né, Bombinha, nesses últimos dias?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Pajeú, companheiros presentes, Libre e a Marília. É verdade, Michele, cada vez isso vai aumentando, as demandas sempre crescentes. Essa semana eu estive acompanhando o evento, nós visitamos algumas edificações que foram enviadas pelo Rádio Pajeú, e ele fez questão, eu acompanhei ele em loco, que foi, nós iniciamos ali, na linha férrea, ali por trás da CAGEP, o entulho de lixo estava grande demais. Nós iniciamos isso ontem, hoje estaremos concluindo toda a limpeza daquela parte que fica ali por trás da Igreja de São Francisco, até chegar no girador ali da ponte, né, da rotatória da ponte. Uhum. Em seguida, eu também fui com ele até o hospital regional, onde existia na parte nas duas laterais e na parte que fica por trás do hospital, o mato cresceu demais, época de inverno, né, chovendo e fazendo sol, o mato cresce rapidamente. E ontem nós concluímos toda a limpeza na parte externa em volta do hospital, inclusive na parte interna também, que houve uma obstrução muito grande do sistema de saneamento. Nós abrimos a parte interna em termos de 20 metros, Michele, e estamos drenando essa obstrução que está acontecendo na parte interna para o PV central da MAF, que aquele é uma área que o saneamento global está 100% funcionando. Uhum. Em seguida, eu fui inclusive com ele no sistema de captação d'água na UBS Sobreira. Nós concluímos totalmente a drenagem e a pavimentação da rua lateral da UBS. No bairro Costa, existia muito lixo e muito mato também. A semana passada nós fizemos toda a limpeza. Estou aguardando que...
Não, ali foi impressionante. Semana passada até o Corpo de Bombeiros compareceu na área, porque colocaram fogo naquela área do corte, onde fica muito lixo acumulado ali. Que a prefeitura vai e limpa, os moradores, infelizmente, colocam lixo novamente lá.
Isso, né? Michele, nós limpamos numa semana. Se você for lá com o Iduia, tá tudo do mesmo jeito, né? Isso é problema de falta de
participação do povo. A prefeitura pensa em um projeto, fechar aquela área.
Não, aquilo é uma área, a Marília pode falar lá para frente, que vai ser aproveitada, vai ser doada ao município, né? E vai eu não sei se é pavimentação, né, Marília? Marília, em seguida, vai falar, ela te explica melhor. Mas nós fizemos a limpeza total da área de mato nas ruas principais, inclusive comprei a tubulação. São 100 tubos, que é aquela drenagem das águas pluviais que vem lá da bueira, da primeira bueira, estava faltando 50 metros para chegar no Rio Pajeú. O prefeito autorizou, já comprei os tubos, a partir de segunda-feira eu vou concluir aquele trabalho. São 100 tubos de 400 milímetros, vamos fazer essa conclusão, inclusive no bairro Costa. É o que falta de esgoto e águas pluviais. No saneamento da duplicação, a firma já voltou, o Libne vai explicar para você no momento que os trabalhos que estão realizando. E na próxima semana, os trabalhos de conclusão do canal da Vila Bom Jesus, que estava faltando exatamente 20 tubos de 800 milímetros, foram comprados ontem, acredito que hoje até segunda-feira chega, e na próxima semana também eu irei concluir o trabalho. Bom, isso foram as obras que eu visitei com o Evandro, ele já foi ontem, continuou indo hoje observar e confirmar que, na verdade, nós concluímos os trabalhos, e ficaremos aguardando as demais demandas, né, para nós darmos continuidade ao trabalho.
Uhum. Marília, a Marília Acioli, arquiteta, já falando com relação a essa questão do corte, né, onde há um grande acúmulo de lixo, que da linha férrea, no bairro Costa. Sim. A prefeitura pensa, existe algum projeto, alguma conversa, debate, para utilizar aquela área de uma, não sei se uma área de lazer para a comunidade, para o bairro, porque a limpeza é feita, mas no outro dia está do mesmo jeito, né? Colocam fogo, enfim, há muita fumaça naquela região. Os moradores reclamam, por outro lado, são os próprios moradores que colocam lixo naquela área, infelizmente.
Bom dia, Michele, os amigos aqui, companheiros da Secretaria de Infraestrutura, o secretário Silvano Brito, engenheiro Bombinha, Tito, e aos ouvintes também aqui da Rádio Pajeú. Sim, Michele, existe um projeto, desde o primeiro ano da gestão, né, fez parte do plano de governo, que é o Cinturão Verde. Na verdade, a área contemplada nem seria só aquela, todo o trecho urbano da rede ferroviária, que seriam assim conectados, né, com ciclofaixas, com pistas de cupas e pequenos espaços de lazer onde fossem permitidos, né, onde tivesse espaço fazendo esses espaços de convivência. É um projeto assim ousado, pelo custo alto, né? Então, assim, tá ainda, faz parte do plano de governo, é um sonho, mas ele precisa ser melhor, assim, detalhado, e a gente pensar se agora, né, com a dificuldade que a gente vem tendo de captação de recursos para isso, já vem sendo pleiteado de várias formas, de documentação, mas assim, o que a gente imagina que pode ser feito agora mesmo, ou por partes, de repente, para começar, né, fazer aquele trecho, um trecho que seja mais crítico, como aquele, onde a gente tem uma população que já está mais adensada, a população acaba se apropriando daquele lado, mas não de uma forma positiva. Acaba se apropriando para colocar lixo, colocar entulho, muitas vezes colocar objetos mesmo, pessoais, a carroça, sim, e vai ocupando daquela maneira, às vezes até roupa. E além da questão de saúde pública, né, porque isso causa, né, um retorno ruim, eles são os principais impactados com essa realidade. É um mal que faz para eles mesmo. A gente passa por ali, mas quem está morando, e não são todos os moradores, a gente tem que deixar isso claro, né, que não são todos, é uma parcela que realmente tem essa postura, mas acaba prejudicando todo mundo. E tem, além dessa questão de saúde pública, tem a questão da estética também, que é uma área cênica assim, muito bonita da cidade, que acaba ficando desvalorizada. Então, assim, enquanto esse sonho da gente maior, né, a previsão do projeto Cinturão Verde, que ele se comunica, né, com vários outros, quanto o Pátio da Feira, a própria revitalização da Avenida Rio Branco, a gente pode, e eu vinha comentando, inclusive, com o secretário essa semana, e fazendo pequenas ações que seriam vegetação daqueles taludes. Isso já amenizaria, melhoraria a imagem e inibiria um pouco essa questão do lixo. E um trabalho de educação que tem que ser feito com a população. Porque, por mais que a gestão pública, seja ela qual for, se empenhe, e tenham ideias, excelentes projetos, iniciativa, consiga recursos para fazer isso, se a população não adotar essa ideia e sentir que aquilo ali é o espaço dele, ele tem que se sentir valorizado, né? E cuidar desse espaço, então vai sempre ser dessa forma, né? Vai ser sempre concreto, uma planta que vão tirar. Não, a gente tem que pensar naquele espaço como um grande espaço de potencial que vai impactar positivamente na minha qualidade de vida.
E para começar a conscientização, acho que a pessoa tem que começar a pensar que a rua é a extensão da minha casa. Como é que você cuida da sua casa? Você deixa lixo por todo lado? Não, você não faz isso.
Exatamente.
Né? Você seleciona, você deixa num saquinho, né? A caçamba passa. Então, a consciência tem que partir do cidadão para não fazer isso. Não colocar o lixo fora de hora, não colocar lixo no final de semana que a caçamba não vai passar em determinados bairros.
Exatamente.
Não jogar o lixo no corte. Então, se o cidadão tem essa consciência de dentro da sua casa, ele não vai fazer na rua também.
Exatamente. Né? A rua é a extensão da nossa casa. É onde a gente faz a maioria das nossas atividades, na verdade. Onde a gente encontra pessoas queridas, onde a gente sai todo dia para trabalhar, levamos nossos filhos na escola, saímos, olhamos assim.
É o espaço... cartão de visita de quem vai lá no meu bairro, na minha casa, chega, já vê aquele monte de lixo.
É
o cartão de visita, né? Aquele seja bem-vindo, né?
E se engana quem pensa, né, também, tô cuidando da minha casa, tá tudo certo, mas fora de casa tá assim. Eu tô trazendo doença pra minha casa também. Aquele lixo, ele retorna. Retorna através da contaminação da água, que eu tô lavando a minha roupa, que eu tô fazendo o meu alimento. Verdade. Porque os resíduos vão pra ali. Então, isso tem que ser pensado de uma forma, né, séria. A gente... vem fazendo esse trabalho, vai intensificar, e qualquer ação que for feita tem que ter a conscientização e a colaboração da população. Sem isso, infelizmente, vai ser uma obra que não vai ter, não vai atingir o que ela deve atingir, né? O objetivo geral, que é transformar a vida, é transformar o dia a dia das pessoas, né? E da cidade que está ali para todos nós.
Michele, o que mais atrapalha e dá mais trabalho são os que pegam e não colocam o lixo na sacola. Botam numa carroça, faz a demolição de uma parede, aí contratam uma carroça, chega e despeja exatamente na entrada do corte. E as residências, o outro bota no balde, bota numa lata e chega lá, despeja o lixo, fica solto. Isso, a caçamba passa, não tem como recolher. Aí nós temos que mandar a caçamba aquela que não é o compactador, com duas, três pessoas, vai juntando, se perde um tempo, aí termina atrasando a retirada do lixo da cidade.
Uhum.
É o que mais atrapalha isso.
Pois é. Vamos falar agora sobre duplicação. Já tem o Marcelo participando aqui, com certeza é sobre a duplicação, que ele sempre cobra providências, né, e que a obra seja acelerada. Diz Marcelo, vamos ouvir o que ele tem a falar.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão na Pajéu aí agora. Ô, Michele, aqui é Marcelo. Será que quando terminar agora essa obra, que parece que agora vai sair, se eles vão ajeitar as entradas das ruas, que não presta nenhuma desse lado aqui do meu ferro velho? Nenhuma presta.
Pronto, tá aí a entrada lá daquela região.
Eu aproveito para responder a Marcelo. Marcelo, a partir da próxima semana, eu recebi já o asfalto, estou esperando chegar a brita, hoje, deverá chegar hoje, todos esses pedaços, esses trechinhos, 4, 5 metros de acesso, eu vou fazer com asfalto, vai ser recuperada com asfalto.
Libne Angelim, engenheiro, quais são as novidades, né? A obra está em andamento, o que é que você tem a falar sobre a questão da duplicação?
Bom dia, Michele Tito, em nome da equipe da Rádio Pajéu. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu, e bom dia, companheiros de trabalho, Marília e Silvano Mubinha. A gente retomou na terça-feira, Michele, com serviços de recomposição da base, né, dos buracos que já estavam bem, bem deteriorados no pavimento. Então, a gente está usando um BGTS, que é brita graduada com tratamento de concreto. E aí, esse material ele é compactado com sapinho, né, mecanicamente, até a próxima semana. Então, a gente vai fazer esse trecho todinho da duplicação. Já fizemos na rotatória toda. E na próxima semana vai vir o CBUQ, que é uma camada de 5 centímetros, que é a camada realmente final, uhum, do pavimento, asfalto. A usina já está instalada, onde funcionava a Rostale, né, na Serrinha. E hoje também foram iniciados os serviços de recuperação da calçada e do meio-fio, que estão bem deteriorados, né? Onde existem acessos para cadeirantes atravessar do canteiro central para uma das duas calçadas laterais, os carros estão fazendo retorno, né? Porque no projeto não está previsto mais acessos, e aí o pessoal acaba utilizando aí da má educação no trânsito para poder fazer os retornos, e isso causou muita deterioração. E aí a empresa está tendo que perder pelo menos uma semana aí que a gente podia já estar ganhando com o volume de obra. A gente está só recuperando os estragos, só fazendo reparo. Mas aí semana que vem, com certeza, a gente começa de fato o asfalto, né, que é o CBUQ, que vem em cima dessa camadinha que existe lá, que é aproximadamente 2 centímetros, que ela é de brita, tratamento superficial duplo, de brita com derivado de petróleo, asfalto. E aí semana que vem a gente começa essa parte da pavimentação, em seguida a sinalização da pavimentação, e aí conclui essa parte, vamos dizer assim, grossa da obra, né? Para em seguida vir iluminação pública, o remanejamento vegetal de toda a área onde foi descoberto, né? Proteção ambiental, e finalizar a obra. Mas aí a grande parcela de obra, que é o pavimento e a sinalização, vai ser só para agora a obra quando for concluído. Isso é palavra firmada com a empresa.
Inclusive, Michel, ali naquela rotatória de em frente ao Pajéu, Marília poderá falar, nós estamos preparando o terreno onde aquela borracharia, né, ela vai ser transferida ali para frente do hospital. Ontem nós já cortamos, estamos fazendo as instalações elétricas e preparar o terreno para que nós possamos fazer a transferência dele lá para cima e ali um projeto futuramente, uhum, que será uma praça.
Então, você pode dar mais detalhes, Marília, sobre essa questão da rotatória?
É, sim, Michele. Na verdade, assim, são várias possibilidades que a gente tem para ali, né, de um espaço de convivência, com todos os estudos que devem ser feitos, porque, de toda forma, é uma área, né, que está ali entre dois lados, né, de faixa de rolamento, de alta velocidade, a gente tem carro para ali. Então, vai ser humanizado esse espaço. A gente ainda não sabe se como uma pequena praça, mas a parte de jardins mesmo, vai ter uma parte, né, que vai ser plantada, vai ter uma... Não vai ficar da forma que está, né, que a obra, como a gente tenta explicar sempre, ela está em andamento. Então, ali todos os canteiros, não só aquele, que é o maior, eles vão ser humanizados. Aí vai ser feito um projeto para ele e para a rotatória de baixo também, provavelmente com o nome da cidade, vegetação... que fica ali próximo já ao Pajeú, aquela rotatória maior. Uhum. Lembrando que essa duplicação também, né, quando ela está chegando ali próximo ao Pajeú, ela hoje ainda está faltando um braço, a execução de um braço, vai ter um terceiro canteiro que vai entrar na avenida que vai direto para a Cagep. Então ainda tem outro, por isso a gente está esperando também essa execução, dimensionamento para fazer um trabalho conjunto, vai ser um projeto conjunto de humanização de todos esses canteiros.
Três vias. É isso que eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da rotatória, porque ali está bem deteriorado também, né? A questão precisa de asfalto, precisa de um trabalho bem delicado ali para melhorar aquele acesso também. A gente vê muitos buracos. Então, quer dizer que a obra de duplicação, ela vem descendo com asfalto, ela passa por ali ou ela para em um determinado ponto para depois continuar?
Não, ela tá tudo contemplado nos projetos. Tá. Inclusive, tem um projeto, Michele, também... que aí vai ser divulgado depois pela gestão, mas também tem o projeto de Guaraci, só que não foi licitado. Uhum. Então, tem uma fronteirazinha, uma divisa. E o que a gente vai mexer agora inicialmente vai ser o que corresponde à parcela do braço da saída para Carnaíba. Uhum. Tudo que tiver, né, lá no contrato com licitação pertencente ao projeto de Itabira não vai ser mexido. Ou seja, aquele braço de Itabira a gente só vai fazer na parte da rotatória. Inclusive, estamos estudando também para já posteriormente diminuir a rotatória, porque há muita reclamação de manobrabilidade de veículos pesados, né? Carretas, caminhões, que realmente torna-se muito difícil ali. E aí, quando passar essa etapa, a gente não pode simplesmente chegar e mexer, né? É uma obra estadual, ali faz parte da PE 320. Aí a gente vai estudar uma melhor maneira de diminuir aquela rotatória para consequentemente alargar a faixa de rolamento e possibilitar um melhor tráfego de veículos pesados.
Uhum. Muito bem, tem muita gente participando, falando aqui pelo zap. O Giovanni do São Francisco já está querendo saber sobre calçamento na rua Manuel Benedito de Paiva. Tem previsão, Bombinha? Libni?
Isso. Michele, a gente sempre deixa, na verdade, o aviso final de prazos com o prefeito, né? Mas essa rua Manuel Benedito de Paiva, ela está contemplada num projeto que foi enviado para a Caixa, né? E já vai ser aprovado com ressalvas. Aí, a partir do momento que eles mandarem a manifestação, um comunicado, um SPA, que é uma síntese de projeto aprovado, eles já autorizam a prefeitura a licitar. Uhum. Aí licita e inicia a obra. Agora, é um conjunto de quatro ruas. Inclusive, já foi falado nos outros programas aqui. Aí o prefeito vai determinar qual será a primeira. Porque tem essa no São Francisco, tem uma no São Cristóvão, tem outra no Residencial Dom Francisco e tem outra no Sobreira. São quatro. Sobreira. Aí ele vai definir qual é a ordem, né, a cronologia das obras. Pode ser até que de acordo com a liberação de recursos, aconteçam duas ao mesmo tempo.
Uhum. Ok, vamos para o zap, diga você.
Michele, se toda aí presente. Ô, Michele, eu gostaria só que eles explicassem como era que ia ficar para o pedestre passar para o lado do Pajeú, porque Michele, meu Deus, é uma agonia, viu, para a gente passar. Aí eu queria que ele explicasse aí como é que vai ser, como é que eles estão pensando para melhorar também para nós pedestres passar. Porque aí a gente, para passar melhor, tem que descer já perto daquela loja de carro, que é o canto mais estreito que fica, porque você sabe, os carros eles não dão passagem pedestre. Aí me explica aí, por favor. Obrigada e bom dia.
Essa questão já está no bojo da educação do trânsito, né? A municipalização, né?
Sim, também. Mas, assim, o que vai ajudar muito é a orientação através da sinalização horizontal. Como são as faixas de pedestres, principalmente, né? Além das rampas de acessibilidade que vão ser sinalizadas ainda. Como a obra ela não foi finalizada, então fica aquela aparência realmente muito confusa de caos. Por mais que a gente tenha a rampa, a gente não está sinalizada, pintada na cor alerta, com o amarelo, com azul. As faixas elas ainda não foram colocadas também. E aí, isso tudo vai ser feito junto com a iluminação e outros tipos de sinalização também vertical que vão ter, que é placa para inibir com indicação de velocidade, indicação de faixas, né, de acesso exclusivo para pedestres. E essa questão, infelizmente, realmente, a gente bate de novo na falta de educação do trânsito, falta de consciência das pessoas, que não só ali, mas assim, lugares que são sinalizados, que tem todas as condições para que seja percebido que ali é faixa de pedestre, tem as indicações, as pessoas mesmo assim não respeitam, né? Isso é uma coisa que a gente tem que combater no dia a dia, como cidadãos e cidadãs. Quando a gente vê uma situação dessa, reprimir, denunciar, porque isso a gente não pode realmente se acostumar com esse mau comportamento. Muitas cidades grandes que você, como Recife mesmo, a gente anda, é municipalizado, é sinalizado, tem as condições, mas você anda com medo em Recife. Mesmo num carro, você fica com medo, porque era a hierarquia, quando a gente tira a carteira, que o menor ele tem que ser protegido, né, pelos demais. Mas a impressão que dá é que o caminhoneiro ele ameaça o motorista do carro menor, do carro, motociclista, ciclista, ciclista, pedestre. E a gente fica nessa situação inversa, né? Então é uma questão do nosso dia a dia de combate realmente esse mau hábito do brasileiro.
Ok, vamos para o zap, tem gente falando.
Oi, Michele, bom dia, tudo bem? Aqui é o Antônio. Oi, Michele. Será que tem previsão, procurar por eles aí, esse calçamento aí do São Brás, da rua Antônio Medeiros Filho, que faz um tempão, né, Michele? Já tá tudo calçado aí ao redor, falta só essa rua, a rua mais larga, a rua boa, e não tem previsão para calçar. E aí, Michele, tem como aí saber se tem previsão ou não tem, dessa rua se vai ser calçada? Só isso, viu, Michele? Desejo um bom dia aí para vocês e fica com Deus. Desejo tudo de bom para vocês.
Pronto, tá aí, rua Antônio Medeiros, no São Brás.
O conhecimento que a gente tem de projeto já levantado, topografia, é da rua Severino Rodrigues. Eu não sei se na Câmara de Vereadores tem outro nome, né? De repente, é até essa, pode ser até essa daí, ou alguma paralela. Mas ela é paralela a uma que foi calçada há uns 2 anos e meio pela gestão.
Antiga
Capitão Arruda. Que hoje, se eu não me engano, é Sargento...
Sargento Paulo. Paulo,
alguma, Paulo Barros, não me recordo. Aí essa tá na programação de ser captada por recursos ou municipais ou de esfera federal, né? Aí é o prefeito, com a gestão política dele, vai definir o melhor caminho. Mas no São Brás só tem essa, por enquanto.
Ok. Marília, o Jânio Carlos já está querendo saber sobre o projeto de a continuação da revitalização da Rio Branco, né? Essa nova praça aqui, Padre Carlos Cotá. Como é que está o andamento dessa obra?
Pronto, a previsão é que daqui a entre 15 e 30 dias ela vai ser começada, as obras. A gente já vai ter início. Então, é bem para breve. Pertinho. E junto dela também uma série de recuperação, de reparos, algumas reformas na praça, né? Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, a empresa, né, já iniciou alguns reparos em relação ao piso, vai ter também a revitalização de todo o jardim, o playground, que existe muita reclamação em relação à areia, que os cachorros ficam ali, então a gente está pensando em soluções para acabar, né, com esse problema. E vamos também, para ficar um conjunto inteiro, né? Cuidar dessa praça também, que já existe uma praça tão bonita e que ela dê continuidade a Padre Carlos Cotá. Senão vão ser questões paralelas, né? O início da obra da Praça Padre Carlos Cotar, a gente pode ter essa previsão entre 15 e 30 dias.
É uma preocupação as pessoas que comercializam com essas barraquinhas aqui na praça, né? De imediato, vocês já vão tirar essas pessoas? Já tem um local para elas ficarem? Como é que vai ficar a situação dessas
então,
pessoas?
Então, isso tudo vai ser discutido, né? Com o prefeito, os secretários e os comerciantes. E ver qual vai ser a melhor estratégia, né? Para que eles não sofram tanto durante esse período de obra, porque sempre tem um impacto, né? Quando você tem esse transtorno de obra, você tem que ser relocado. Mas, assim, ainda vai ter esse encontro, essa reunião, para a gente traçar direitinho essa logística, como é que vai ser feita. Uhum. E aí eles vão ser contactados para que, né, seja definido.
E você já falou em outros programas, né, em outras oportunidades aqui na rádio, como é que vai ficar, depois de pronta, a praça, né?
Sim, é verdade, acho que ela vai ser uma continuação do que a gente já pôde, assim, pode usufruir, que é o canteiro, né, a pracinha lá, do antigo AKI, o canteiro central e agora a Praça Paulo Nessa Oliveira, que é um espaço vivo, ele segue a mesma estética, né, o mesmo tipo de equipamentos e cores, com, assim, vai ter essa parte, né, mais de playground, que são os parquinhos, e essa parte dos fiteiros, né, que continuam. Então, vai ser uma continuação do que a gente já viu, a gente já usufrui, que acho que foi aprovado pela maior parte da população, né?
Uhum.
E vai ter um espelho d'água, né? Está botando também em frente ao Bacheche.
Espelho d'água?
Isso.
Como é isso? Explica pra gente, Libinha.
Espelho d'água, ele é tipo um piso rebaixado, onde a gente tem uma águazinha. Ela dá uma falsa impressão de lago. Parece uma piscina rasinha com 5 centímetros a 10 centímetros de profundidade, mas que dá beleza, né? O ambiente, microclima ajuda bastante.
Mas isso na parte do carro cortar, né?
Não, aí ela tem estão dizendo aqui que dá dengue. Ela tem mecanismos que a água ela sempre fica em movimento justamente para evitar isso.
Isso é no espaço da parte do carro cortar, né?
Isso.
De frente ao Baixé, de frente mesmo.
E assim, os playgrounds assim, e a vegetação. É interessante os espelhos d'água, principalmente na nossa região, porque ele ajuda a gente ter um microclima naquele local assim mais ameno, mais agradável. Uhum. E junto com a vegetação, a gente tem uma sensação de frescor nos dias quentes. Muito utilizado, assim, verão, né? Alguns. A gente vê muito na Europa. Acho que vai ser o primeiro da região.
Olha que legal. Em linhas gerais, Marília, como é que você está avaliando a aceitação da população nos equipamentos que já foram colocados aqui na Rio Branco? A população está cuidando, está realmente está dando valor a esse bem que é tão precioso, essa praça tão linda que nós temos?
Sim, Michelle, assim, eu fico impressionada com a vida, né, que deu para toda essa avenida, principalmente para a praça, porque todos os dias tem crianças, tem idosos, jovens, que estão usando realmente muito bem, assim, o espaço. Existem algumas questões de, às vezes, andar de bicicleta, moto, às vezes passa na praça, aí tem sempre essas questões de manutenção, né, algum piso que quebra. No carnaval a gente teve alguns problemas em relação às mudas, mas não foram tão grandes. E aí a gente já vai fazer a manutenção também, elas cresceram bastante, tem que ser trocadas. Algumas, infelizmente, foram levadas, principalmente lá do primeiro canteiro. Uhum. A gente teve esse problema, repomos, mas é sim, uma questão que tem que sempre estar monitorando e falando para a população, gente, que aquilo é de uso coletivo, é de todos. A gente não pode, mas que a gente acha bonito, a gente não pode tirar e levar para casa, né? Então, mas assim, eu avalio. É muito positivo esse uso e a receptividade pela população. E a tendência é que, como eu falo, né, vai ser a união, né, da Praça Padre Carlos Escotado e da Praça Monsenhor de Alfredo da Câmara. Também a gente retomar esse uso, que ela está um pouquinho... assim, acho tudo que é novidade, né, também chama muita atenção.
É verdade.
E aí a gente espalha as pessoas que vêm dos outros bairros, de toda a cidade, para usufruir desse espaço, que é de todos.
Que bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a equipe da Secretaria de Infraestrutura.
O debate das 10.
Voltamos com o debate das 10. Vamos aqui às demandas dos ouvintes. que estão chegando aqui pelo zap. Bom dia, Michele. Eu sou o Adalberto da Carapuça. Quero saber sobre a praça da Carapuça, né? Há uma promessa aí de fazer uma praça, mas até agora nada.
É, até o presente não foi feito o projeto ainda, não saiu. Na hora que sair, nós iremos lá realizar a praça.
Uhum. Ok, então ainda não tem previsão ainda.
Por enquanto, não.
Vamos para o zap, então, diga.
Bom dia, Michele. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. É Arthur Santana. É, segundo o cidadão que ligou aí, da rua Antônio Medeiros, a rua Antônio Medeiros Filho, o projeto de lei foi aprovado um mês atrasado pelo vereador Luiz Gonzaga, o Besourão, e a rua que fica aí próxima à subestação da CELP, onde eu estou enviando agora essas fotos com esse buraco que já vem há muito tempo, provocando acidente. Né? E o nome dessa rua agora se chama Antônio Medeiros Filho. O projeto de lei aí é a autoria do vereador Luiz Gonzaga, aprovado um mês atrasado.
Não, aprovado não.
Um abraço a todos.
Pronto, tá aí a informação do Arthurzinho. Inclusive, ele aqui, Bombinha, a foto que ele mandou. É realmente na estação, a foto aqui. Acho que dá para o senhor localizar mais ou menos. E esse buraco aqui, a população colocou uns entulhos lá para que...
Ô, Michele, é verdade. Isso aí eu passo lá todos os dias. Inclusive, a senhora ligou para mim ontem e hoje eu já falei com o rosto essa tampa aí, porque colocaram uma tampa de cimento. É botão e os carros passam por cima e quebra. Uhum. É, tampa de cimento se coloca na calçada. Né? Da Compesa. Aí hoje eu pedi a ele, eu vou lá com ele agora quando sair daqui, para ele providenciar uma tampa de ferro e colocar. Pronto, aí fica definitivamente resolvido o problema.
Vamos para o zap, diga você.
Bom dia, Michele. Aqui é Miguel, do bairro Planalto. Eu queria saber do projeto desse calçamento aqui do bairro Planalto, se vão terminar ou se vai ficar do jeito que está mesmo.
Calçamento no bairro Planalto.
A gente tem uma licitação aí que são três ruas aí no bairro Planalto. Uhum. Gisel dos Simões, a José Leite Padilha e uma rua projetada 1, que chama. E uma no bairro São Francisco. E a empresa, ela está só esperando um impassezinho que foi gerado, Michele, em relação à rede ferroviária. Porque o pavimento ele vai até perto da Cagep. E aí, para essa solução da rede...
Onde passa a linha férrea.
Onde passa a linha férrea, tem que ser mostrada uma solução que eles estão exigindo. Tanto a Caixa Econômica quanto a Refesa, né? E a Transnordestina. Aí o engenheiro projetista, que foi o engenheiro Jonas, ele está apresentando esse projeto para a Caixa liberar o recurso mediante... Ela desbloqueia os recursos que estão travados só com essa demanda, só por causa dessa demanda, aí o construtor retoma a obra. Uhum. Aí a gente não pode nem falar de prazo, porque aí é o quanto antes, inclusive a demanda do prefeito Patriota, a gente fica monitorando diretamente isso. Terça-feira agora a gente esteve na Caixa e ratificou com a engenharia da Caixa que realmente só falta isso. Então a gente está aguardando nosso engenheiro de projeto, de pavimentação, entregar essa peça técnica para eles liberarem os recursos e a construtora retomar a obra.
Isso, porque assim, qualquer área, né, ou rua que estiver próxima à linha férrea, como ali tem a faixa de domínio, e aí a Transnordestina é quem gerencia, são 15 metros para cada lado de eixo. Então, todos esses casos vai ter que ser apresentado esse mesmo tipo de projeto, que é uma passagem de nível, para que se mantenha preservados os trilhos. Então, é como se fosse uma autorização, assim, você está usando, mas ali é faixa de domínio, é da União. Por mais que a gente use o município, tá, mas ela nem pode ser edificada, né, invadida no caso, e precisa desse projeto de passagem de nível, né?
Exatamente.
Tem rua. Uhum. E pegou a gente surpresa, né, porque no início a Caixa não exigiu.
Não exigiu, exatamente.
A prova, a obra foi seguindo, quando foi na metade, aí que a Caixa, agora tem que ter, uma coisa que nem... nós sabíamos, né, que tinha essa exigência. Então,
e essa rua falta apenas 60 metros para concluir, sabe, Michel? O dono da empresa, que é o
Damião.
O Damião, ele fez até com uma parte com recursos próprios. Aí houve esse impasse em função dessa mudança que vai ter que ser feita.
Ok, vamos aqui para o zap, gravo o áudio.
Bom dia, todos da Rádio Pajéu, aqui é a Vânia da Severino Rodrigues da Silva. Bom, minha, quero saber o que é previsto para a rua Severino Rodrigues da Silva, no São Brás. Tem calçamento, tem asfalto, que tem previsto para cá. Porque eu vejo falando de todas as ruas, menos essa rua, que é desprezada.
Ô, Bombinha, ainda sobre calçamento, o amigo aqui deixa eu ver o nome dele, o Vianney. Ele está perguntando sobre as ruas por trás do museu do rádio. Prometeram e até agora nada, não foi calçada essas ruas, não foram calçadas.
Olha, Michele, a Severino Rodrigues, como o Libre falou há poucos instantes, o projeto já existe. Uhum. Estamos esperando apenas a liberação de recursos. Agora, ali por trás dos transmissores do Rádio Pajéu, ainda não. Não tem projeto ainda, não.
Então, não tem previsão de calçamento ainda. Vamos aqui para o Zap. Essa gravou um áudio bem, bem longo, né? Vamos tentar ouvir aqui o que ela quer falar.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia a todos que se fazem presente aí na Rádio Pajéu. Ô, Michele, olha, eu sempre tenho, assim, mandado áudio para Nil Júnior. E hoje vou aproveitar que o pessoal está aí. Eu não sei se essas pessoas que estão aí são responsáveis pelo problema que eu vou falar. Michele, eu vou falar a respeito da rua Décio Amaral Padilha com a Travessa João da Cruz. Com a João da Cruz, com a Décio Amaral Padilha. Porque, Michele, eu tenho observado que aquela rua não passa varredor de rua. Não passa. Descendo ali da Gré até chegar à esquina onde era o antigo bar de tripa, que é meu, eu sou a Dalva, ali não passa um varredor varrendo. O lixo se acumula todo na porta da minha casa. Folhas de planta, caixa, tudo se acumula lá na porta. Os proprietários das casas, os donos da casa, eles varrem a frente de sua casa, apanham e tudo. Mas o lixo mesmo assim de rua é todo acumulado ali na esquina onde era o antigo bar de tripa. Eu já mandei um áudio, foi um gari lá, apanhou a metade, muito zangado, apanhou a metade, deixou o restante. E agora, se você passar lá, você vai ver a quantidade de folha e de lixo que tem lá. Eu queria pedir encarecidamente à pessoa que fosse responsável por isso, que ele me desse uma explicação, por que naquela rua não passa varredor de rua.
Pronto, eu só queria tá aí o questionamento dela, Bombinha.
Pronto, Michele, logo que eu saia daqui, eu aproveitava com o livro de Marília, eu sei onde é, na verdade, acontece isso em vários pontos da cidade, e vou comunicar ao encarregado da limpeza pública e tomar as providências para que ele faça a varrição e a coleta do lixo. Uhum. O carro, o caminhão, eu sei que ele passa ali. Agora, na verdade, tem vários pontos da cidade que está acontecendo essas reclamações. O pessoal da varrição não estão passando. Mas nós vamos observar e acompanhar e vamos tomar as providências.
Marília, pátio da feira. Quais são as novidades com relação ao pátio? Marília, Libni?
Em relação ao pátio da feira, a gente teve reunião terça-feira, que foi lá na gerência do governo da Caixa, anteontem, que a pauta foi exatamente o pátio da feira, e principalmente o pátio da feira, na verdade, e os outros contratos geridos pela Caixa Econômica aqui em Afogados. Aí a gente tem a gente está com as demandas, umas novas demandas para apresentar na Caixa Econômica, né? Foi gerado aí um percentual de desbloqueio, que a gente espera que com esse percentual de desbloqueio, que a gente já apresentou tudo, é um valor de R$104 mil, que é bem menor do que o que eles já executaram, na verdade, mas é o valor a ser desbloqueado, porque até agora a construtora não recebeu nada. E aí, eles nos prometeram que a partir da liberação desse recurso, conseguem concluir a estrutura dos galpões, fora a coberta. A coberta não, porque a coberta corresponde a quase 50% do valor total da obra, é muito cara. Mas aí hoje, por exemplo, são 84 pilares, hoje a gente tem feito 70 pilares, então só faltam 14 pilares para concluir toda a estrutura do galpão, né? São 4 galpões. Aí a gente teve problema de paralisação só devido à liberação de recursos financeiros para a empresa, que não houve, né? E aí, a parte da Caixa Econômica, está tudo ok. Falta vir o dinheiro, na verdade, do Ministério das Cidades, do Governo Federal, né? A gente está precisando somente desse dinheiro. Já toda a nossa, que é a parte mais difícil que a gente considera, que é essa parte de gestão da fiscalização da obra junto à Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é um órgão bem rígido para fiscalização de obra, a gente já conseguiu atendê-los. Mas aí, realmente, agora, no caso específico do Pátio da Feira, tem algumas ressalvas, que aí é para o futuro, mas a de agora é realmente só liberação de R$104 mil por parte do governo federal.
Então, liberando já...
O tratado na terça-feira, com o proprietário Fredson e o sócio dele, Cláudio, foi retomar a obra assim que... E segundo eles, pode sair a qualquer momento. Mas aí é previsão que não existe, na verdade, porque o governo federal a gente não tem como estimar, né? É do governo federal, afinal. E vale salientar que tem contrapartida de 30% da Prefeitura Municipal. 70% é governo federal, 30% é Prefeitura Municipal. E toda a contrapartida do município já está em conta. Então a gente fez a nossa parte.
Só depende do governo federal.
E o governo federal não, por enquanto.
Ok, tem gente falando aqui no Zap. Não, ó, já informo que não vai dar tempo atender todas as demandas aqui que as pessoas estão enviando para o Zap da Pajéu, mas a gente encaminha, né, para a secretaria e o Bombinha vai encaminhando todas, né, com sua equipe. Diga você do Zap.
Michele, quando é que vocês vão arrumar? Fala aí para o secretário arrumar a Rua da Felicidade aí no bairro São Bernardo 321. Minha filha, está uma buraqueira só. Não passa mais carro, não passa mais nada. Aí só passa bicicleta. E o povo está indignado, porque aqui o povo quer andar de carro e não tem. Nem moto está passando.
Ô, Michele, a Rua da Felicidade são buracos alternados, né? A traficabilidade da avenida está normal. Agora tem uns 10 pontos assim, de buracos pequenos, buraco de 50 centímetros de diâmetro, de 1 metro de diâmetro. Como eu já recebi o asfalto e estou esperando só a brita que deverá chegar hoje, a partir da próxima semana nós iremos fazer a correção de tudo que estiver danificado na Valdeci Javier Menezes. Valdeci não, é Rua da Felicidade.
Ok. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar para os nossos ouvintes com relação a obras, a...
Não, mas só para te agradecer e aguardar o próximo mês, né? Sabe?
Aguardar o próximo mês?
Todo mês nós estamos aqui, né?
É verdade.
Nós temos uma agenda... cadeira cativa aqui.
Pois é.
Mas, Michele, é aguardar e receber as demandas de vocês. E na medida do possível que pudesse fazer imediatamente, nós vamos fazendo. E o que depender de recursos externos, né? Do Estado ou do governo, só quando se receber o recurso.
Ok, Bombinha, muito obrigada mais uma vez, um grande abraço.
Eu que agradeço, um abraço.
Marília,
obrigada,
bom trabalho.
Michele.
Libne, até
obrigado,
o próximo.
Michele, até a próxima.
Um abraço. 11h22 é a final do debate das 10 de hoje. O debate das 10.